Sr. Deputado António Proa, estamos em condições, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Bom, eu creio que estamos em condições de começar os nossos trabalhos e tomar as deliberações que temos a tomar. Deram entrada na mesa, até ao momento, três listas de pedidos de inquirição. Uma apresentada pelo Partido Socialista, outra apresentada pelos grupos parlamentares da maioria, PSD e CDS-PP, e uma outra apresentada pelo Partido Comunista Português. Portanto, são as três listas que nós temos até este momento. A informação que eu tenho, é evidente que isto não exclui. Lembro-vos duas coisas, que é, em primeiro lugar, e pelo que nós acordámos aqui em comissão, e para que fiquem em ata, e se eu estiver a dizer alguma coisa de errada, peço aos seus deputados que me corrijam, isto não exclui outros pedidos de audição, que obviamente terão que ser decididos num momento que definiremos mais à frente, mas a tempo ainda de podermos ter mais audições que venham a ser necessárias e venham a ser úteis, sendo que o prazo que tínhamos para esta primeira definição era até esta mesma reunião. Mas se alguém quiser, obviamente, acrescentar algum pedido de audição, ainda o poderá fazer, teremos é que definir um qualquer momento. Enfim, eu diria que seguramente até ao final do mês de julho, porque depois ficaremos com muito pouco tempo para realizar mais audições. E, portanto, as audições que temos agora, pedidas até agora, são estas. Eu penso que a ordem de entrada, pela informação que eu tinha, ainda que me tenha levantado essa dúvida, era primeiro o pedido da maioria, depois o do Partido Socialista, o do PCP, chegou agora mesmo, pelo que sei. Enfim, eu pergunto se, em relação a cada uma das listas, havendo consenso, elas seriam votadas enquanto lista, não havendo consenso, teríamos que fazer as separações que sejam necessárias em relação a cada uma destas listas. E, portanto, começando pela lista apresentada pelos partidos da maioria, pergunto se querem fazer alguma apresentação. Os seus deputados, o Sr. Deputado Lobo Dávila quer, o Sr. Deputado António Proa também quer. Fala primeiro. O Sr. Deputado Lobo Dávila, em primeiro lugar, então, para, não que não tenha feito já uma pré-apresentação, mas agora já com a lista formalizada, para apresentar, se assim entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, assim é. Nós, na última reunião desta comissão de inquérito, tivemos a oportunidade de transmitir que iríamos apresentar a lista. Basicamente, aquilo que foi o trabalho que fizemos em termos de metodologia foi de agregar os pedidos de audições em três grandes grupos. Um primeiro grupo composto pelos atuais chefes dos ramos, sobretudo para poderem, por um lado, pôr em perspectiva aquilo que é a visão de cada um dos ramos sobre os diferentes equipamentos militares que estão aqui em análise, dos sete programas militares que estão aqui em análise, mas, por outro lado, também poderem dar uma nota sobre aquilo que é também a visão por parte de cada um dos ramos sobre as necessidades que presidiram a aquisição dos diferentes equipamentos. E, portanto, julgamos que a Comissão teria a ganhar em começar por esse primeiro grande grupo, pedindo a presença, solicitando a presença, confesso que não sei qual é o termo técnico apropriado, mas pedindo a presença dos chefes dos ramos. Depois, um segundo grupo, composto por aqueles que foram os diferentes responsáveis políticos ao longo e que, do ponto de vista cronológico, tiveram responsabilidades nestes sete programas militares. E, portanto, estamos a falar de todos aqueles que foram ministros da Defesa, desde da Lei de Programação Militar de 1998 até ao atual Ministro da Defesa Nacional. E depois um terceiro grupo final, que eu diria que é o grupo dos outros, Sr. Presidente, e que nos outros que a maioria identificou, identificou aqueles que foram os responsáveis pelas contrapartidas também ao longo deste percurso, com diferentes responsabilidades também naquilo que foi a execução dos diferentes programas de contrapartidas, e portanto diria que esse terceiro lote seria composto, naquilo que foi a nossa proposta, por essas personalidades, a que se juntariam provavelmente também muitos outros pedidos de outras audições que serão e foram já, aliás, apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares. E, portanto, ó Sr. Presidente, do ponto de vista da maioria, a metodologia que apresentámos foi esta, portanto, nestes três blocos, julgamos que é uma metodologia que serve também o propósito dos trabalhos difíceis e longos que temos pela frente, e que nos permite encarar os sete programas militares também por grandes grupos e por diferentes intervenções, conforme nos parece ser mais razoável e até mais prático para os trabalhos da Comissão. E, portanto, dizer-lhe, Sr. Presidente, quanto a esta proposta da maioria, que é este o ponto de situação. Não sei, também gostaria de dizer depois mais qualquer coisa sobre os outros pedidos que foram apresentados. Posso dizê-lo desde já, mas...
Fosse mais lógico seguirmos um a um, não é? Quer dizer, penso que senão estamos a discutir tudo ao mesmo tempo, ficaria mais confuso, mas é só uma sugestão.
Acho que, quanto à proposta que apresentámos, acho que isto é o essencial.
Estaria em discussão só o pedido PSD-CDS-PP e depois passaríamos ao pedido PS e no fim ao pedido PC. O Sr. Deputado António Proa, nada. Mais alguém se quer pronunciar sobre a proposta? O Sr. Deputado José Magalhães, sobre a proposta PSD-CDS-PP, para já.
Sim, Sr. Presidente, porque ao fazê-lo resultará claro qual foi o critério subjacente a que nós apresentámos logo no início deste processo. Eu julgo que o objeto do inquérito implica juízo de valor e a inquirição e obtenção de depoimentos é um instrumento. E esse instrumento não é um instrumento para fazer história no sentido técnico-jurídico da palavra, ou seja, não vou perguntar ao atual titular de um determinado cargo de chefia militar que juízo é que ele emite sobre um ato praticado no ano da graça de 2001, ou 2002, ou 2004, etc, etc. Esse juízo histórico é um juízo histórico, enfim, porventura relevante, mas não é o juízo de que precisamos para a história que é necessário fazer ou a inquirição que é necessário fazer. Quando muito será relevante para apurar o estado atual de um determinado problema. Mas isso já implica, ou seja, vou dar um exemplo totalmente aleatório. Se uma frota de helicópteros é, ainda que mínima, é essencial à realização das finalidades do exército português, no atual momento, ainda que em sharing com a Força Aérea. Mas reparem, não é esse o objeto estritamente do nosso inquérito. A pergunta é respeitável, é importante, mas é porventura mais da competência da Comissão de Defesa Nacional, na medida em que é esta que cabe acompanhar o cumprimento da Lei de Programação Militar e perspectivar que soluções é que são, por um lado, comportáveis no atual estado das finanças públicas. E, por outro lado, operacionalmente necessárias, desde logo para cumprir, para honrar compromissos internacionais que tenhamos no âmbito da NATO ou em qualquer outro âmbito. Portanto, isto é muito importante, porque foi isto que nos levou a dizer que deveria haver uma cascata inquiricional composta por, num primeiro grau, por decisores políticos, foi sobre este que recaiu a responsabilidade de acionar os mecanismos e fazer, no fundo, o congregar de peças necessárias para chegar a um determinado resultado. Por outro lado, os consultores e os peritos, designadamente militares, que fundamentaram as necessidades contratuais, isto inclui os redatores de cláusulas contratuais nas suas diversas versões, tanto a originária como as finais, e, por outro lado, os responsáveis da burocracia ministerial. E, finalmente, os intervenientes privados. Não é possível esquecer estes. Não vejo, aliás, onde é que na cascata proposta e agora fundamentada pelo Sr. Deputado Lobo d'Ávila, estes figuravam, não figuravam. Eram invisíveis ou ausentes. Julgo que não pode ser, desde logo, porque há matérias em que o contraditório é necessário. Podem ser, aliás, matérias que não têm dado grande visibilidade. Por exemplo, vou tirar outro exemplo aleatório e, aspas, aspas, menor. Torpedos. O Governo acionou a garantia bancária, mas esse ato por parte do Governo não é um ato insuscetível de ser sindicado, tanto por forma de arbitragem como por forma judicial propriamente dita. Isto é, está a questão das contrapartidas encerrada? Foi dita a última palavra sobre essa matéria? Tanto quanto eu sei, lendo materiais que são de acesso público livre, não. Essa questão está em aberto. Portanto, é difícil deixar de dar voz a essas pessoas, até para que saibamos em que estado é que as coisas estão hoje, hoje, que é um dos objetos do inquérito também. Ou seja, o assunto não está encerrado, quer dizer, não há aquela famosa frase agostiniana, tão citada agora, não é? Roma locuta, causa finita. Não, Roma não está locuta e a causa não está finita. E estou só a falar dos torpedos, que é uma questão menor neste contexto. Portanto, e em suma, Sr. Presidente, eu julgo que a cascata tem que incluir obrigatoriamente entidades privadas, que são responsáveis das contrapartidas, ainda que tenhamos que percorrer um caminho muito estreito, que é o caminho decorrente do facto de haver processos em curso, mas as pessoas não estão aqui a ser julgadas, nem estarão aqui a ser julgadas. Estarão aqui a depor para contribuírem com a sua informação. Na piugada, aproveito, Sr. Presidente, para dizer que não enviámos para a mesa um documento escrito, e tenho estado a verificar a documentação que já chegou e que é abundante, embora ainda não constitua o todo da massa documental. E julgo que ninguém pediu, mas gostaríamos de pedir que o processo incluísse também pelo menos duas peças do processo alemão de que é dado conhecimento público. Por um lado, a acusação formulada pelo Ministério Público alemão e, por outro lado, a sentença condenatória, uma vez que essa sentença condenatória, segundo as regras do direito penal, em certo sentido, imuniza os condenados de segundo julgamento em Portugal, mas como não há corrupção sem um binómio corrupção ativa, corrupção passiva, é muito importante que esse documento esteja nos nossos autos e que possa ser examinado, não por notícias de jornal ou por reportagens difundidas aqui ou lá, mas através da nossa própria análise. Portanto, pedia, Sr. Presidente, que fosse feita a diligência necessária para poderem ser obtidos e feita a junção aos autos desses documentos. Portanto, Sr. Presidente, apelávamos a que, sendo certo que é preciso juntar e formular uma lista viável de depoentes, apelava a que não se esquecesse isto. Por último, e terceiro aspecto, mas não menos importante, a Comissão ainda não discutiu, mas julgo que é um dia bom hoje para o fazer, por onde é que quer começar, porque, e qual é o itinerário, porque julgo que não faz muito sentido inquirir ministros que não tiveram qualquer intervenção num determinado processo sobre matérias em que não tiveram intervenção. E, portanto, não é possível fazer as chamadas perguntas por atacado. Não é possível, seguindo a lista que está aqui, pegando na do PCP, por exemplo, só se pode perguntar a cada um sobre matérias, basicamente, do seu mandato, não é? Portanto, por onde é que queremos começar? Queremos começar pelos helicópteros, pelos torpedos, pelos F-16, etc. Pelos submarinos? Porque não podemos começar por tudo. Esse é que é o ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que essas decisões, obviamente, têm que ser tomadas e têm que ser tomadas hoje. Não vejo outra forma. Chamar só a atenção, porque por lapso não o fiz há pouco, enfim, eu não tenho. Eu, a minha A minha única preocupação nesta matéria é que consigamos perguntar tudo o que queremos perguntar a todas as pessoas que a Comissão decidir perguntar e que a Sra. Deputada Mónica Ferro consiga apresentar-nos um relatório dentro do prazo que nos está confiado. É a minha única preocupação. E, Presidente, chamo a atenção só dos Srs. Deputados que, neste momento, depende, obviamente, ainda não deliberámos os nomes, mas a admitir que fossem aprovados todos os nomes que já foram aventados e pedidas de audições, teríamos 44 audições para realizar no mês de julho. Isto no pressuposto que não queremos prolongar as inquirições durante o mês de agosto. Enfim, os deputados dirão também, mas para já temos 44 pedidos de audição. E, portanto, chamar só a atenção para esse facto, é só uma chamada de atenção, não é nem bom nem mau, é o que os senhores deputados entenderem que deve ser. Segunda questão, dizia o Sr. Deputado Filipe Dobre Dávila que não sabia se era pedir ou solicitar, em bom rigor é requerer, porque obrigatoriamente, quem for deliberado para esta comissão que deve ser ouvido, é obrigatória a comparência e, portanto, sob pena de crime de desobediência e, portanto, esclareci aqui que se trata de, a expressão correta é requerer a presença, porque esta é obrigatória por lei. Por outro lado, em relação a duas questões que levantou o Sr. Deputado José Magalhães, dizer o seguinte, dizer que, enfim, a metodologia da Comissão, Sr. Deputado, eu pedia-lhe que formalizasse o pedido que agora nos fez de mais documentação e, obviamente, que Só um segundo. Na minha opinião, independentemente das opiniões criadas da Comissão, os pedidos de documentação têm que ser dirigidos à Comissão, têm que ser dirigidos num método formal e têm que ser deliberados pela Comissão, podendo ser deliberados hoje ou numa próxima reunião, se os grupos assim o entenderem. Mas essa tem que ser a metodologia da Comissão. Os pedidos de documentação têm que ser feitos por escrito e têm que ser deliberados pela Comissão. Pediram primeiro o Sr. Deputado Mariano Mortágua, depois o Sr. Deputado Filipe Dobre Dávila. Ponto de ordem, com certeza.
Ó Sr. Presidente, eu não queria aqui causar nenhum momento CDS, mas queria apenas perguntar, de facto, quer dizer, eu apresentei a lista em nome da maioria e o pedido de audições que nós aqui trouxemos e apresentámos em tempo. Este pedido é um pedido que, evidentemente, conforme disse, agrega e tem uma determinada metodologia e, portanto, há uma metodologia que está proposta e, portanto, não há um vazio, por muito que se queira delinear esse vazio, há pedidos que seguem uma determinada metodologia. Eu apresentei aqui aquela que nós quisemos apresentar à Comissão. Eu não sei se os outros partidos vão apresentar a metodologia que eles próprios já apresentaram à Comissão ou se só vamos discutir a metodologia que nós e os nomes que nós apresentámos. É que só vamos fazer isso, eu gostava de dizer qualquer coisa sobre os comentários que o Sr. Deputado José Magalhães fez. É só isto.
Sr. Deputado, pode obviamente comentar, estamos neste momento a discutir não a metodologia nem os novos pedidos que foram feitos, estamos neste momento a discutir a lista, para já, a lista que foi apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP. É isso que está em debate. Agora, como o Sr. Deputado sabe, tem, não diria tanto como eu, mas tal como eu, experiência parlamentar suficiente para saber que ninguém aqui na presidência da Comissão pode limitar os seus deputados de, no debate sobre a lista PSD-CDS-PP, tecerem os comentários à látera que entenderem fazer nas circunstâncias em que fizerem, portanto, e outros deputados de rebaterem. Agora, em termos de metodologia da condução dos trabalhos, para mim, e isso não ficou claro para os seus deputados, para mim é assim, é vamos discutir e aprovar ou não a lista apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP. A seguir, vamos discutir e aprovar ou não a lista apresentada pelo Partido Socialista. A seguir, vamos discutir e aprovar ou não a lista apresentada pelo PCP. Fechado o elenco de nomes e das listas, que é o que está em discussão agora, vamos passar a uma segunda discussão, que é qual o método, em relação ao qual o Sr. Deputado Filipe Dobre Dávila já se referiu mais do que uma vez à intenção que tem em relação a esse mesmo método. Mas são duas coisas diferentes. Eu acho que não há nenhum inconveniente em fecharmos primeiro os nomes e depois de fechados os nomes, quando soubermos quais são os nomes, os seus deputados pronunciarem-se e dizer, olha, eu quero estes primeiro, quero aqueles depois, quero todos ao mesmo tempo. Enfim, essa é uma discussão que pode vir a seguir. A única coisa que eu introduzi em resposta ao Sr. Deputado José Magalhães, por uma questão de método, foi uma vez que ele aproveitou o comentário à lista PSD-CDS para anunciar mais dois pedidos de documentação, sugerir ao Sr. Deputado que o fizesse por escrito, para podermos a Comissão deliberar sobre este mesmo pedido hoje ou quando os senhores deputados assim o entenderem. Se estiverem em condições de votar hoje, votaremos hoje. Se não estiverem em condições de votar hoje, votaremos na próxima reunião, porque acho que é legítimo que os senhores deputados possam ponderar em relação a qualquer pedido de documento, se o querem aceitar de imediato ou se querem pelo menos chegar à próxima reunião para tomar uma decisão. E, portanto, eu acho que isto esclarece, penso eu, as suas dúvidas. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que está claro, mas há ainda uma ou duas questões que convinha clarificar. Em relação aos nomes em cima da mesa, o Bloco de Esquerda não tem nenhum problema com qualquer um deles. Aliás, temos por hábito provar sempre qualquer pessoa, qualquer grupo parlamentar. Acho que é importante trazer, não nos opomos. Há uma questão metodológica que eu não tenho problema nenhum em deixar para o próximo ponto, a não ser que a decisão que tomamos agora inviabilize a opção metodológica mais tarde, que é se esta lista é uma lista fechada ou não é uma lista fechada. E isto também tem a ver com a metodologia de trabalho, ou seja, a prática em outras comissões de inquérito em que eu também estive presente é, em qualquer momento dos trabalhos pode-se chamar qualquer entidade, porque há desenvolvimentos na leitura dos documentos, às vezes audições que temos que puxam por outros assuntos que nos levam a chamar outras pessoas. E este é um ponto metodológico que devemos discutir. Mas, Sr. Presidente, me garantir que esta lista não fecha a possibilidade de ouvir novas pessoas, eu deixaria o debate metodológico ao próximo ponto em respeito à nossa ordem de trabalhos.
Sra. Deputada, a minha intenção, e se não fui suficientemente claro, a ideia que eu tenho é esta. É evidente, é como a Sra. Deputada diz, na minha opinião, enfim, e não creio que ninguém se oporá a essa ideia, portanto, é qualquer momento, qualquer grupo parlamentar, qualquer deputado da Comissão pode dizer, olha, nós queremos ouvir fulano tal ou fulana tal, porque achamos que é muito importante ou que é irrelevante para o esclarecimento dos factos, portanto, a lista não é fechada, é aberta. A única coisa que eu sugeri era que, se possível, houvesse dois momentos de decisão para uma questão de calendarização, ou seja, hoje vamos aprovar 40 ou 40 e tal nomes, ou o que for do que está em cima da mesa. Depois, imagino que vão aparecendo outros pedidos, há um momento em que a gente tem que dizer, porque senão depois os serviços da Comissão não nos conseguem calendarizar, não é? É evidente que mesmo à última da hora, mesmo, quer dizer, quando o relatório estiver fechado e o prazo da Comissão escolhido, já não é possível. Mas antes disso, mesmo que à última hora alguém diz, olha, agora falta ouvir, ou até reouvir alguém sobre uma questão que entretanto foi levantada. Isso está nas mãos da Comissão, como é evidente, isso sempre foi assim e não vejo que possa ser de outra forma. Sr. Deputado António Proa e Sr. Deputado Jorge Machado, eu vi os dois braços ao mesmo tempo, não sei quem pediu primeiro. Então é o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para então dar nota de uma justificação das nossas propostas, elas são bastante claras e acho que podemos passar para a fase seguinte da votação da mesma, das listas de audições. Como devem ter percebido, a nossa metodologia, e ela entra um bocadinho na segunda questão, nós não entendemos que se possa fazer uma avaliação programa a programa, porque há atores que têm, atores no bom sentido, há aqui pessoas que têm participações em vários programas militares e, portanto, essa distinção ou fechar por programa é na nossa visão, ou pelo menos na nossa opinião, difícil de concretizar. E, portanto, nós, a nossa proposta passa por um conjunto de ministros da Defesa, Dr. Rui Pena, Paulo Portas, Castro Caldas, Luís Amado, Santos Silva e Nuno Severiano Teixeira. Depois os responsáveis, os secretários-gerais do Ministério da Defesa, o atual e o anterior, e ex-secretários de Estado, dos secretários-gerais do Ministério da Defesa Nacional. Depois o diretor-geral de armamento também, o anterior e o atual. E depois várias empresas privadas que entram aqui, que, na nossa opinião, são fundamentais, a empresa VAS e a empresa Fabri Equipa e, naturalmente, os presidentes das comissões de contrapartidas. Suscitamos também a audição do doutor, o seu deputado, ex-deputado Ventura Leite, pelo papel que ele teve nos anteriores grupos de trabalho e pela informação que acumulou. E, portanto, este é um conjunto de audições que nós entendemos serem base. Aquilo que foi dito relativamente à lista não ser fechada parece-me óbvio, isto é, se no decorrer das inscrições suscitarem-se dúvidas e necessidades de ouvir terceiras pessoas ou repetir audições, naturalmente que a Comissão poderá deliberar sobre essa matéria, para nós isso é claro, e desde já anunciamos que estamos o acordo todas as audições aqui propostas. Naturalmente há algumas que são repetidas, mas damos o acordo a todas a que aqui foram colocadas, tendo, claro, esta postura de ouvir-se toda a gente que seja necessário. Eu acho que esta lista de audições coloca-nos já um problema, que é a prorrogação dos prazos de trabalho desta Comissão. Não me parece ser execuível aquilo que o Sr. Presidente diz, de, no prazo que foi dado a esta Comissão, que é curtíssimo, de um ou dois meses ou coisa assim do género, terminar os trabalhos desta Comissão, tendo em conta a lista de audições que aqui está programada, e portanto vamos ter que prorrogar o prazo. Isso para nós é evidente, e portanto vamos continuar os trabalhos em setembro. Na nossa opinião, essa é a consequência inerente da lista de audições que temos que fazer relativamente a esta matéria. Quando começamos, quando não começamos, é o segundo ponto, e isso naturalmente o Sr. Presidente também fará uma proposta. Relativamente a onde começar, entrando um bocadinho já na metodologia, é a nossa, um bocado seguindo também aquilo que foi dito por parte do CDS, a nossa estrutura de pessoas a ouvir já reflete um bocadinho esta perspectiva de que não se pode ouvir uma pessoa por um programa, portanto, e não isolar os programas e tratá-los de uma forma fechada, isto é, ouvimos tratarmos submarino e ouve-se todas as pessoas relativamente aos submarinos e depois os pandus. Como há pessoas que respondem por vários programas militares, na nossa opinião, deve-se seguir a lista das audições, sendo que cada grupo parlamentar coloca àquela pessoa em concreto as dúvidas e os problemas que se coloca relativamente a qualquer um dos programas militares que está em cima da mesa. E, portanto, terá que ser um bocado todos os pacotes, todos os programas militares em conjunto. Essa é a nossa perspectiva, mas naturalmente abertos à discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acabou por adiantar alguma coisa já da sua posição em relação ao segundo ponto. Sr. Deputado António Perón.
Sr. Presidente, uma primeira intervenção que é uma dúvida e depois seguirei para uma outra intervenção ou não, em função do esclarecimento que o Sr. Presidente me prestar. Eu tinha entendido que estávamos a abordar em exclusivo a proposta nesta fase, a proposta apresentada pelos partidos da maioria, e que depois seguiria uma pronúncia sobre cada uma das outras duas listas propostas pelo PCP e pelo Partido Socialista. É que o Sr. Deputado acabou por economizar bastante, porque eu acho que abordou a totalidade das questões. Eu estou tentado já a fazê-lo, mas estava a tentar resistir a fazê-lo na expectativa que, nomeadamente, o Partido Socialista apresentasse ou justificasse a sua lista. Agora, queria era que isso ficasse claro.
Enfim, eu acho que temos, em alguma medida, de compreender que cada partido e cada grupo parlamentar, ao comentar a outra lista, vai também falar do seu próprio critério e justificar a sua. Foi um bocado o que fez o Sr. Deputado José Magalhães, fez o que fez o Sr. Deputado Jorge Machado, nesse sentido. Mas não entramos ainda na discussão, portanto, a minha intenção é, quando votarmos esta lista, eu dar a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães para usar de novo da palavra, e aqui sobre a sua lista. Podemos estar a duplicar a discussão, mas isso depende dos seus deputados. E depois ainda no fim sobre a metodologia. É essa a ideia. Não havendo mais intervenções sobre esta lista, enfim, até agora tivemos só concordâncias, portanto não há nenhum pedido de alteração ou de reserva em relação à lista, e portanto eu penso que estamos em condições de votar, não é? E portanto eu pergunto se alguém vota contra a lista que foi apresentada de audições pela PSD e CDS-PP. Ninguém vota contra, ninguém se abstém e portanto, ao contrário, retiramos que a lista foi aprovada por unanimidade. Lista apresentada pelo Partido Socialista. Sr. Deputado José Magalhães, ou deputado do Partido Socialista, não sei se querem fazer a apresentação, ou alguma explicação adicional sobre a lista que apresentaram.
Sr. Presidente, só para acrescentar, e por uma questão de delicadeza, que a nossa lista obedece, por um lado, é incompleta. Ou seja, aquilo que nós adiantamos aqui, como aliás se diz expressamente no requerimento, só diz respeito ao programa relativo a submarinos, mas como é evidente estão requeridos por outros partidos os depoentes, os testemunhos que se consideram relevantes e em que não temos objeções, e noto que esses testemunhos implicam entidades que exercem funções ou exerceram na administração pública e entidades privadas. No caso do requerimento do PCP, o presidente do elemento do grupo Fino Mecânica, que foi fornecedor de torpedos, e a que eu aludi há bocado, ainda antes de ver esta referência. Portanto, diria que o nosso texto exemplifica em relação ao caso, a um dos casos, precisamente a tal cascata de intervenientes, os decisores políticos à cabeça, consultores e peritos, responsáveis de estruturas ministeriais, que intervieram concretamente, e intervenientes privados. Portanto, julgamos que sem fazer essa volta por players, por intervenientes, não é possível fazer bem o trabalho que nos está cometido.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Pro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à lista proposta pelo Partido Socialista, queria, não obstante ter outras dúvidas relativamente a algumas dos nomes em concreto, mas creio que mais à frente essa questão será levantada, queria sobretudo deter-me naquilo que é a primeira parte do requerimento do Partido Socialista, manifestando que requerem a audição em relação a cada grupo, decisores políticos, consultores e peritos, responsáveis das estruturas, etc, etc. Bom, isso é, com o devido respeito, naturalmente, mas parece-me ser uma proposta imprópria. Imprópria na medida em que não segue aquilo que me parece que é elementar para que se dê seguimento àquilo que são os pedidos dos partidos. Se na lista relativa aos submarinos elencam um conjunto de nomes e, portanto, é possível aos serviços da Comissão, identificando cada nome e cada contacto respectivo, requerer a presença na Comissão, no que diz respeito aos outros programas que não aos submarinos, este conjunto de indicações não permitem antecipar quem são em concreto as personalidades que o Partido Socialista deseja ouvir na Comissão. E, portanto, põe-se aqui a questão que eu coloco ao Sr. Presidente: quando nós votarmos a lista proposta pelo Partido Socialista, estamos a votar a lista dos nomes em concreto ou estamos também a votar esta referência abstrata e é subjetiva de um potencial de nomes que ainda por mais não sabemos em quantos poderão ser, mas estamos ou não também a votar isso. E, portanto, a minha objeção é à não determinação quanto aos outros programas de quem são este conjunto de entidades que o Partido Socialista considera relevante e, portanto, o apelo que eu faria, pedir de esclarecimento ao Sr. Presidente sobre o que é que vamos votar em concreto, e um apelo ao Partido Socialista no sentido de concretizar, ou então não concretizar e, portanto, não manifestar esse interesse, de, enfim, identificar de modo mais concreto quem são esses responsáveis. É a primeira questão que colocaria, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quer responder já ou talvez no fim dar-lhe a palavra outra vez? Peço-me
não,
como
talvez
método
atalhemos, Sr. Presidente, se eu responder já. Portanto, por uma questão de economia só. Não, eu compreendo a dúvida do Sr. Deputado António Proa e julgo que, felizmente, por uma conjugação de esforços, ela é fácil de elucidar e que, portanto, a imprecisão ou a indefinição ou o caráter remissivo do requerimento acaba por ser colmatado com a densificação que é proposta pelo PCP e pelo PSD e pelo PP. Ou seja, o mapa ou o roteiro que nós indicamos acaba por ser densificado pelas outras propostas, quanto às quais nós não tínhamos adiantado ainda uma figuração. Mas não temos nenhuma objeção em relação à figuração que foi proposta pelos seus deputados. E, portanto, nós votaremos, naturalmente, os requerimentos do PCP e do PSD e do PP, sem nenhuma dificuldade, e portanto, a nossa adesão a essa lista de entidades colmata qualquer lacuna que se pudesse entender ou qualquer cheque em branco. Não é preciso cheque em branco nenhum, porque, como ficou convencionado, será, se tivermos necessidade de ouvir mais alguém, a Comissão poderá deliberar ouvir esse ou essa pessoa, e portanto não haverá dificuldades.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu creio que isso responde também à dúvida metodológica que o deputado António Proa tinha colocado à própria mesa. Quer dizer, penso eu, porque neste momento o que fica claro é que os nomes que estão aprovados são aqueles que saírem daqui aprovados. E que, como o Sr. Deputado José Magalhães acaba de explicar, por exemplo, no caso dos decisores políticos e de outros, a lista contempla já as várias preocupações. Não está fechado, quer dizer, o que eu como Presidente, quer dizer, agora eu não queria substituir aos grupos, aos senhores deputados, nesta opinião. Agora, o que me parece a mim que se pode intuir daqui, e até de acordo com aquilo que dizia há pouco a senhora deputada Mariana Mortágua, é que é o seguinte, quer dizer, vamos lá ver, nós temos aqui um elenco já muito significativo, que foi o elenco que os partidos quiseram apresentar até agora. E, portanto, o que vier a acrescentar-se, obviamente que se pode acrescentar, mas é acrescentar a um elenco já pensado, ponderado, e que, em alguns casos, inclui todos os responsáveis disto, todos os responsáveis daquilo, quer dizer, portanto, é um elenco já vastíssimo. Agora, dizer, além disso, pode haver um conjunto. Esse conjunto não é fechado, mas não será um conjunto, nem nunca voltaremos a votar, presumo eu, elencos tensíssimos, porque este elenco já é um elenco que cobre as várias possibilidades. Agora, pode haver falhas, pode haver, ao longo das próprias inquirições, pode haver a indicação de que há necessidade de ouvir outras pessoas, portanto, quer dizer, só nesse ponto de vista que não fica fechado. O que eu acho é que, e respondendo também ao Sr. Deputado Jorge Machado, porque me esqueci ainda agora, é que o pedido de prorrogação normalmente será feito perto do fim dos trabalhos, se for necessário isso. E, portanto, o que eu sugeria era que fôssemos fazendo o caminho, fôssemos andando, enfim, e antes do final dos trabalhos, mesmo, inclusive, até ainda temos plenários, portanto, depois de fazer o trabalho de calendarização prévio, se for necessário, perto do fim, nós avançaremos para uma solução desse tipo, mas também parece-me um pouco prematuro ainda não começarmos e estar já a decidir a prorrogação. Parece-me a mim, mas, enfim, deixo... Deixo ao critério dos grupos. Isso depende se os grupos assim o entendem ou não. Eu o que deixaria era, eventualmente, até mais perto do final de julho, para já tentarmos sair da reunião de hoje, e eu próprio e os serviços da Comissão, tentarmos calendarizar um conjunto já de audições vastas para as próximas semanas, se possível. Depois, um bocadinho mais à frente, fazermos uma avaliação de isto é possível, não é possível, vamos ter que passar para setembro várias das audições, vamos ter que passar o relatório mais para a frente, ou seja, eu acho que é um bocadinho cedo, na minha opinião, para fazer essa avaliação, mas, enfim, estou à vossa disposição. Creio que tinha sinal do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para também aqui deixar duas ou três notas sobre este pedido de audições do Partido Socialista e depois para deixar também aqui um pequeno apelo ao Sr. Deputado José Magalhães. O primeiro para evidentemente dizer que no CDS nós não temos por norma chumbar pedidos de audição ou contribuir para o chumbo de pedidos de audição. E por isso, como é evidente, todos os pedidos que são apresentados pelos grupos parlamentares serão apresentados e, como é evidente, em regra não contribuiremos para chumbar esses mesmos pedidos. Em todo o caso, eu gostaria de pedir ao Sr. Deputado José Magalhães para que pudessem dar uma pequena revisão neste pedido, desde logo porque metodologicamente há aqui alguns erros. Porque quando se diz que, no que se refere ao programa dos submarinos, se chama um conjunto de personalidades, eu queria apenas pedir-lhe a si que pudesse olhar com a equipa técnica do Partido Socialista, que está a assessorar, e que pudesse checar os nomes que foram apresentados para ver se de facto esses nomes têm a ver com o programa de submarinos ou qualquer um dos outros programas, o que me parece que acontece. Em todo caso, é apenas uma percepção minha, porventura estou errado, mas em todo caso não queria deixar de lhe dar esta nota porque tenho ideia que há aqui um ou dois nomes que porventura não têm a ver com o programa relativo a submarinos. Para além disso, é evidente que nós podemos concordar ou não com a metodologia que o Partido Socialista apresentou, podemos concordar que se chame consultores jurídicos de consórcios perdedores e não perceber porque é que não se chamam os consultores jurídicos dos consórcios que ganharam, por exemplo, vamos dar nomes, o Dr. Vasco Vieira de Almeida, advogado do consórcio que ganhou este programa, é chamado o advogado do consórcio que perdeu, mas em todo caso, como é evidente, essa metodologia, como dizia o Sr. Deputado José Magalhães, compete a cada um dos proponentes e, portanto, cá estaremos para seguir o guião que cada um dos partidos quer seguir. Eu queria apenas deixar também duas ou três notas e fazendo um apelo até na linha daquilo que o Sr. Presidente disse e que alguns deputados têm dito, aliás a Sra. Deputada Mariana Mortágua, a ideia era, no fundo, definirmos aqui um conjunto de audições e depois, ao longo do percurso, logo se vai ajustando o caminho em função dessas mesmas audições e daquilo que é dito. E por isso mesmo, queria... em função até do nosso pedido já aprovado, tendo em conta que temos chefes dos ramos a quem iremos requerer a sua comparência nesta comissão, queria pedir ao Partido Socialista que nesta primeira fase, sem prejuízo de mais tarde podermos provar essas audições, que nesta primeira fase não se incluísse militares no ativo, até por uma questão de relações hierárquicas, de respeito institucional, e julgo que seria bom, aceitando e tendo sido já aprovada a metodologia ou os nomes propostos pela maioria, que começássemos então pelos chefes e depois mais à frente logo poderemos fazer esse ajustamento. E portanto o primeiro apelo tinha a ver com militares no ativo. Ainda sobre isto queria também sugerir que, tendo em conta que nós temos já uma lista extensa daqueles que são os principais responsáveis políticos por todos estes programas militares ao longo do tempo, julgo que também poderíamos beneficiar se, por exemplo, se secretários-gerais pudessem, de duas uma, ou ficar para uma segunda, para um segundo pedido, ou eventualmente até ponderarmos mais tarde se faz ou não faz sentido ouvi-los depois de serem prestados todos os esclarecimentos que os partidos queiram solicitar àqueles que são os responsáveis, os primeiros responsáveis, que são os responsáveis políticos e que temos já também uma lista extensa de pedidos. E por isso, basicamente, Sr. Presidente, era isto que eu queria dizer. Tenho a maior das dúvidas, e já tive a oportunidade de transmitir pessoalmente ao Sr. Deputado José Magalhães, sobre aquilo que é... sobre aquilo que é o efeito útil de pedidos de audição de arguídos nacionais e internacionais, atendendo a que, segundo aquilo que são as notícias que vamos assistindo do ponto de vista dos órgãos de comunicação social, há pelo menos um dos processos que estará com o recurso pendente e, portanto, não haverá ainda decisões com trânsito em julgado em Portugal e, portanto, eu não sei bem, mas também só o tempo dirá, qual é que será o efeito útil desses pedidos de audição, mas, em todo caso, não queria deixar de deixar esta nota, mais que não seja para efeitos de memória futura.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém neste ponto? Sr. Deputado José Magalhães.
Este ponto, na parte atinente à verificação e reverificação dos nomes que nós indicamos, eu julgo que não faremos mal em os convocar a todos. O Sr. Deputado Lobo Dávila tem razão, porque alguns dos indicados, mas poucos, na verdade, se eu bem vejo, três, não têm a ver com o processo dos submarinos, têm mais a ver com o processo dos pandures. E eu vejo aqui no... mas são importantes, portanto, não feita esta correção, e tendo em conta que estamos a juntar para a tal lista conglobada indicações, não há nenhum problema em afetá-los ao dossiê a que dizem respeito. Quanto aos restantes, tiveram uma função específica no processo relativo aos submarinos. A última questão suscitada pelo Sr. Deputado Lobo Dávila é mais importante, porque eu julgo que não teremos senão outro remédio se não ouvir mesmo cidadãos nacionais e estrangeiros quanto aos quais pende uma investigação ainda em segredo de justiça na Procuradoria-Geral da República quanto à aquisição e um processo em sede, neste momento em fase de recurso, no tocante às contrapartidas. E isso por uma razão muito simples, porque eles foram intervenientes e não os ouviremos aqui na qualidade de arguídos.
ouvi-los-emos aqui como testemunhas numa reconstituição de como o Estado português enfrentou vicissitudes para a consumação de contrapartidas, em que eles tiveram intervenção, e, sobretudo, diria eu, como dois deles e uma empresa foram formalmente e juridico-formalmente, sem recurso, já, portanto, com trânsito em julgado, condenados num processo realizado em território alemão, nada veda, pelo contrário, tudo aconselha que essa condenação, que impede, por aplicação do princípio de non bis in idem, a sua condenação ou recondenação em território português, nada impede que eles falem livremente e sem nenhum problema de autoincriminação sobre, face à ordem jurídica portuguesa, sobre a forma como decorreram os atos que foram acusados e condenados, com pagamento de resto de coimas e, no outro caso, com penas de prisão. E, portanto, sem isso nós ficaríamos privados de um meio absolutamente fundamental. Não, obviamente não os iremos inquirir sobre o que aconteceu em relação à Grécia ou outro ponto qualquer do território, só do território mundial, só os iremos inquirir em relação aos factos relacionados com a ordem jurídica portuguesa, mas não vejo como possamos realizar o nosso mandato sem isso. O caminho a percorrer concede-lhes garantias e a nós coloca-nos limitações, mas não é um caminho impercorrível, de maneira nenhuma. Aliás, já aconteceu. Já estive, e o Sr. Deputado Lobo Dávila, aliás, também, em comissões de inquérito, onde esse caminho foi percorrido, e com sucesso, isto é, com realização das missões que estavam confiadas à Assembleia da República.
Tá, muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação à questão dos arguídos, enfim, como em relação à questão dos cidadãos estrangeiros, é evidente que a dúvida aí é da eficácia do pedido que podemos fazer, e, portanto, é só um alerta que eu deixo, porque, como é evidente, os cidadãos estrangeiros poderemos ter que enviar ou não carta rogatória, poderá obter ou não resposta satisfatória, mas isso, enfim, tem as limitações que tem, não é? Em relação aos arguidos, precisamente por uma questão de princípio de não incriminação, também perguntar, podemos perguntar sempre. As respostas que obteremos, enfim, também dependerá em larga medida dos próprios e, portanto, não vejo por aí no inconveniente. Tanto quanto eu percebi, no entanto, e não querendo prolongar este ponto, a reunião já pode começar a aproximar-se de decisões, diria eu, havia da parte do deputado Filipe Lobo Dávila, eu não percebi se era exatamente um pedido, se não era um pedido, um apelo, que não obteve, na minha opinião, tanto quanto eu consegui perceber, resposta, não é? Portanto, não sei se o Sr. Deputado José Magalhães apreendeu esse apelo, se não apreendeu, se quer responder, se não quer, Sr. Deputado Ana Maria Mortágua.
Peço desculpa, mas segundo percebi, muito obrigado, Sr. Presidente, segundo percebi pela metodologia da nossa própria reunião, primeiro fechávamos os nomes e depois, no segundo ponto, discutimos a metodologia de quem é que chamamos primeiro, quem é que chamamos depois. Parece-me que estamos a prolongar um primeiro ponto com discussões que pertencem claramente ao segundo. A minha sugestão é que possamos votar rapidamente as duas listas que faltam e depois passemos à discussão da metodologia por completo.
Senhora Deputada, mas há uma questão, tanto quanto eu percebi, há uma questão que tem a ver com a lista em si, é só dessa que eu estou a falar, que é o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, tanto quanto eu percebi, fez um apelo, uma sugestão, que teria a ver com não se... Sr. Deputado, se não entrarem em... Sr. Deputado, se não entrarem em diálogo, nós conseguimos conduzir mais facilmente os trabalhos. Eu sei, mas tudo bem, mas vamos conversar todos ao mesmo tempo, que é mais fácil. E, portanto, tanto quanto eu percebi, o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila não concretizou, eu confesso que eu próprio não sei, porque não sei destes militares quais é que são os no ativo e os não no ativo, mas, enfim, os seus deputados saberão e, portanto, sugeriu ao Partido Socialista se seria disponível ou não, foi isso que eu percebi, para retirar alguns nomes. E, portanto, Sr. Deputado, é questão de concretizar os nomes e o Partido Socialista responder se aceita ou não este pedido.
Mas, Sr. Presidente, que eu saiba, nas comissões de inquérito, não releva se o depoente é um reformado ou está no ativo. As comissões não estão circunscritas à inquirição de quaisquer categorias socioprofissionais em função da situação perante a sua carreira. É em função da relevância para a descoberta da verdade ou para o apuramento do que for necessário apurar. Portanto, eu já... não...
Deputado, tanto quanto eu compreendi, mas vou dar a palavra outra vez ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, mas parece-me que tanto quanto eu compreendi, a questão não era essa. A questão era de não deliberar sobre nomes de militares sem ouvir primeiro as chefias militares. Foi o que eu percebi. Foi o que eu percebi. Agora, obviamente, o Sr. Deputado... Foi o que eu percebi. Agora, vou dar outra vez ao Sr. Deputado, a palavra ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, para se quiser ser mais claro no pedido.
Não vale a pena, Sr. Presidente, se é preciso para sujeitar essa inquirição a um pressuposto de primeiro ouvir as chefias, não se faz nada porque apenas ouvimos antes.
E, portanto, quais é que serão os nomes, então, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, sobre os quais nós não deliberaríamos agora na lista?
Ó Sr. Presidente, há um que me parece evidente, que é o Major-General Fernando Campos Serafino, que é o último nome da lista, e há pelo menos um outro, que eu não tenho a certeza se está no ativo ou não, mas que está aqui, que é o contra-almirante Luís Filipe Cardoso Caravana. Mas como é evidente, eu não quero entrar na discussão que o Sr. Deputado José Magalhães agora colocou. A única coisa que considero é que, de facto, tendo... requerido ou indo requerer a presença dos chefes, que se esteja desde já a aprovar outras audições de militares no ativo.
Havia também outra, que eu não me estou a recordar qual era, outra limitação sua ou não? Era só os militares no ativo?
Eu tinha sugerido os militares no ativo, os secretários gerais e depois dei uma nota final sobre os arguídos, à qual o Sr. Deputado José Magalhães respondeu. Quanto aos secretários gerais, não faço ideia qual é que é a posição do Partido Socialista, mas cá estamos, independentemente da posição que for.
Sr. Deputado José Magalhães, em relação...
Inconveniente em condição suspensiva para serem posteriores aos chefes militares.
Quem é que são os secretários gerais na lista que querem me identificar? Deputado Lobo Dávila, pedia-vos que identificassem quais são os nomes em concreto, porque eu confesso que não sei quem são.
Sr. Presidente, o argumento é simples. A partir do momento em que temos da lista que é apresentada, o Sr. Dr. Bernardo Carnal, que foi ex-secretário-geral do Ministério da Defesa. Portanto, teremos cá o responsável político dessa altura, a pedido da maioria e do Partido Socialista e do Partido Comunista. Sr. Presidente, eu, olhando para a lista dos nomes que são apresentados, acho que o Partido Socialista nos pode ajudar mais, porque como são dados os nomes assim, e alguns deles nem fazem parte do programa em causa, eu confesso que fazer eu próprio aqui o guião...
Sim, Sr. Presidente, o único que consta com essa qualidade da nossa lista é o Dr. Bernardo Carnal, acho que está geral do Ministério da Defesa. Da nossa lista.
Mas é essa que
estamos
a discutir.
É, exato. Porque os demais elementos... também não temos inconveniente nenhum acrescentar o Sr. Vieira de Almeida a esta lista, não é? Mas acho também pode ser ulteriormente.
Sim, não há se pode com certeza, não está fechado, portanto pode sempre. Não, quer dizer, alguém pode propor e formalizar por escrito esse pedido e será votado tal como os outros.
Certo. Portanto, é a única coisa, Sr. Presidente...
Deduz, Sr. Deputado José Magalhães, que estes nomes poderiam ficar suspensos.
Quais
e não seriam aprovados já. Os tais dois militares no ativo e o Dr. Bernardo Carnal.
Sim, Sr. Presidente, não... Sendo colocado isso com essa insistência, não vemos razão para fazer giving a pé, de maneira nenhuma. Sendo certo que, depois de ouvidos os chefes militares, nós seguramente julgaremos do bem fundado, da necessidade de os ouvir.
Muito bem, portanto, estaria à votação então a lista do Partido Socialista, exceto o Dr. Bernardo Carnal e os dois militares, presumimos que no ativo, eu próprio não sei, e não sei se alguém sabe nesta sala exatamente se estão no ativo ou não, ficando esses nomes suspensos para uma decisão futura numa próxima reunião sobre o momento da sua audição. Portanto, não seriam aprovados já, seria discutido numa próxima reunião a sua aprovação ou não. É isto, não é? Portanto, está à votação a lista do Partido Socialista, exceto estes três nomes. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade, exceto os nomes que foram sujeitos à condição e suspensos, e que são estes três nomes que aqui foram referidos. Sublinho isto para que fique claro em termos de data, que estes nomes não foram nem excluídos, nem aprovados ainda, não é? Pronto. PCP, lista do PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Já fiz a exposição inicial, é suficiente, podemos passar à votação, da nossa parte, claro.
Podemos. Pois, mas ao Sr. Deputado Lobo Dávila, eu acredito que sim, mas o pedido foi feito ao Partido Socialista. Não sei se o Sr. Deputado Jorge Machado, tanto quanto eu reparei, penso que não estava sequer na sala. Não sei se eu quero confrontar, claro, estaria... Obviamente não estou com isto a criticar de maneira nenhuma, Sr. Deputado Jorge Machado, todos nós sabemos a vida que os deputados têm com várias comissões ao mesmo tempo e outros trabalhos parlamentares, não há aqui nenhuma crítica, mas aconteceu que assim fosse. E por isso, não sei se quer explicar outra vez o Sr. Deputado Jorge Machado, para que este aceda ou não, porque senão teremos que votar esses mesmos nomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A ideia era aquela que transmiti há pouco e que foi aceita pelo Partido Socialista, que é de se conseguir fixar um primeiro lote de audições, tendo em conta que temos nesse lote, por um lado, os atuais chefes dos ramos e, por outro, todos aqueles que foram os responsáveis políticos ao longo dos diferentes programas militares que estão aqui em análise e, por isso, tendo a comissão de inquérito num primeiro lote de audições, todos aqueles que são os primeiros responsáveis, quer dos ramos, quer os responsáveis políticos, aquilo que nós, o apelo que faríamos é que secretários-gerais, diretores-gerais e eventuais militares no ativo, por acaso na lista do Partido Comunista, não sei se isso existe ou não, que pudessem ser ponderados logo que sejam cumpridas as primeiras audições, mas é, como é evidente, é um apelo, uma sugestão que me parece que fica bem à Comissão que isso pudesse suceder do ponto de vista procedimental, mas...
Sr. Deputado Jorge Machado, para responder.
Nós estamos a confundir duas questões. Uma questão é percebermos se queremos ouvir estas pessoas ou não, e nós queremos. A outra questão é saber o momento em que as ouvimos. Se a Comissão decide que o primeiro momento é ouvir os responsáveis políticos e os chefes dos ramos, encantado da vida, também acho que sim, acho que faz sentido ouvir primeiro os responsáveis políticos e depois promover a audição dos restantes membros. Mas estes membros nós queremos mesmo ouvi-los e, portanto, podemos votá-los já e depois discutir em que momento é que se procede à sua audição, tendo toda a flexibilidade para isso. Mas estes são um conjunto de pessoas que nós queremos mesmo ouvir e, portanto, discutiremos depois o prazo e os timings da sua audição e estamos disponíveis para encontrar soluções que sejam consensuais.
Eu creio que a sugestão do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, que foi feita ao Partido Socialista e aceite, era de não serem votados já esses nomes. Mas obviamente que a decisão sobre se os põe à votação ou não é obviamente sua e o direito de voto é de cada um dos senhores deputados, não é? Deduz-se que o deputado Jorge Machado pretende que sejam, em qualquer circunstância, votados todos esses nomes.
Presidente, eu digo que sim, sujeitá-los à votação porque senti que da parte da maioria não há objeção aos nomes. O que há uma discussão em torno é dos timings em que vão ser ouvidos e, portanto, podemos votar já e deliberar sobre os timings da sua audição posteriormente. E quanto à proposta do CDS, estamos de acordo, isto é, primeiro ouvir os responsáveis políticos e os chefes dos ramos e depois definir o calendário relativamente aos restantes. E, portanto, acho que podemos votar e com esta perspectiva, de até de acordo com aquilo que foi proposto de enquadrá-los na ordem de tempo de audições que entendemos mais adequado.
Mais alguma intervenção? Não havendo mais intervenções, ponho a lista à votação, então, no seu conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Lista é aprovada por unanimidade. Aprovados neste momento o conjunto de nomes, exceto os nomes que ficaram reserva pelas razões que foram explicadas e que teremos que deliberar, sendo que já foram aprovados, entretanto, nomes que correspondem ao mesmo cargo e, portanto, a Comissão terá que brevemente regressar, penso eu, a este assunto e não vejo outro caminho, mas estão aprovados um conjunto de nomes já muito significativo, penso que mais de 40 audições seguramente, e a questão agora é metodológica. Eu tinha percebido, mas não tenho presente exatamente de cor, que há nestas propostas já alguma sugestão metodológica. Alguém quer iniciar o debate e a questão metodológica ou repetir, uma vez que eu penso que o deputado António Proa, mesmo o deputado Lobo Dávila já falaram sobre isso, repetir para ficar bem claro que nomes a mesa começará a convocar e por que ordem?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite então, para clarificar de forma inequívoca esta questão, que aliás tem sido uma preocupação reiterada, nomeadamente do Sr. Deputado José Magalhães, e eu acho que é o tempo de deixarmos de forma inequívoca as posições de cada grupo parlamentar. Do nosso ponto de vista, discordamos da metodologia proposta pelo Partido Socialista, ou seja, a ideia de compartimentar as audições em função dos programas não nos parece compatível, desde logo, com a sequência das audições, porque isso obrigaria necessariamente a que várias pessoas que tiveram responsabilidades em vários programas tivessem que vir cá mais do que uma vez. E, portanto, sob pena disso prolongar os trabalhos de forma que eu acho que não é razoável, eu acho que não há como assumir uma diferença e, do nosso ponto de vista, devemos seguir, e aliás, a proposta da maioria já, de certo modo, ordena também as audições, mas, sobretudo, e nesta fase o que queria que ficasse claro é que, do nosso ponto de vista, não devemos compartimentar as audições em função dos programas e, portanto, devemos proceder às audições, enfim, correndo a ordem que se definir, ou começando pelos chefes militares, ou começando pelos responsáveis políticos, enfim, independentemente de qual a ordem destes grupos de responsáveis, devemos fazer as audições abordando todos os temas, todos os programas que forem pertinentes para cada um dos interlocutores. E, portanto, esta é a nossa posição. Sr. Presidente, muito obrigado.
Mais alguém? Não? Portanto, eu penso que... Diga, Chotão.
Não, gostaria só de tentar estabelecer-se e ver se compreendemos bem qual é a diferença. Isso tem relevo, sobretudo, para efeitos de elaboração de relatório e nós temos quesitos, não é? Os quesitos aplicam-se a cada um dos lotes, utilizando agora a nomenclatura que há bocado aqui foi introduzida do Sr. Deputado Lobo Dávila. Não há só lotes de oradores ou testemunhas, há também os lotes temáticos, não é? Ou seja, obviamente não podemos inquirir a testemunha A sobre matéria em que ela não teve qualquer intervenção, nem estar aqui a perguntar qual é a sua opinião do ponto de vista histórico ou jurídico ou qualquer outro sobre programas. Portanto, estabelecido isso, o problema metodológico é só saber se é realizável e em que medida é que é realizável com êxito o sonho de poder arrumar todas as questões, varrendo-as com cada um dos depoentes, se não decidirmos por onde começar. Começar e fechar. Foi esta a razão que nos levou a dizer que era preferível ter isto em conta. A ideia do tratar de tudo com todos parece-me, enfim, difícil de realizar. Mas se for essa a deliberação comum, logo se verá que o tratar de tudo com todos é tratar, na verdade, com cada um daquilo que for possível.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ordens, ou dois conjuntos de questões. A primeira diz respeito ao calendário. E trago aqui uma proposta que, bom, que não sei se faz algum sentido, mas que nos parece que pode ajudar a condução dos trabalhos. Nós temos até agora 44 pessoas para ouvir, menos 8 que retirámos da lista, ou 4, não sei muito bem. Parece-nos que ouvi-las a todos, ouvir todas estas pessoas, ao mesmo tempo em que estudamos o conjunto de documentação brutal que temos em mãos, é um bocadinho inviável, até porque corremos o risco de, por desconhecimento nosso técnico, por não conseguirmos estudar toda a documentação, e obviamente isto penaliza sempre mais os grupos parlamentares mais pequenos, mas isso é a vida, que tem menos capacidade, mas penso que se aplica a todos aqui presentes. Pode-se dar o caso, estamos a ouvir pessoas que não temos material nem condições para inquirir, porque simplesmente não conseguimos correr toda a documentação. Também nos parece que os pedidos de adiamento e prorrogações de prazo são sempre de evitar, até por uma questão de credibilidade da própria Comissão, devem ser bem ponderados e temos que analisar essa situação com alguma precaução. Uma proposta possível seria suspender o prazo da comissão ou a comissão em julho, enquanto todos os deputados analisam a documentação, e começar as audições imediatamente em setembro. E aí vazê-las todas de seguida, com conhecimento da matéria. É uma proposta e, em termos de calendarização, é a proposta que gostaríamos de deixar em cima da mesa para que os senhores deputados a possam discutir e avaliar. Relativamente a esta questão dos lotes ou não lotes, eu percebo a questão dos lotes temáticos e dos lotes por programa. O meu problema é qual é a proposta alternativa? É chamarmos as pessoas que dizem respeito a três lotes três vezes? Isso para mim é que não está muito, muito claro, porque embora perceba, a consequência lógica da alternativa é que as pessoas venham cá tantas vezes quantas são referenciadas nesse programa, e isso multiplica por três ou por quatro as audições que temos que fazer. O que não quer dizer que não se possa inverter. Nós podemos inverter a ordem que temos aqui neste momento e chamar primeiro as empresas, que essas sim dizem respeito a apenas a cada um dos programas, chamar depois os chefes militares, que podem ter mais transversalidade, e acabar com os decisores políticos, porque também há aqui uma outra questão que temos que pôr em consideração, que é muito provável que, se começamos pelos decisores políticos, que eles tenham que voltar cá no fim. É o mais provável, porque a informação com que chegamos ao fim para confrontar os decisores políticos é muito maior do que aquela com que iniciamos a comissão. Acho que temos que discutir estas questões de uma forma séria e ver qual é a melhor forma de conduzir os trabalhos e evitar excessivos adiamentos do prazo da comissão que nos tiram credibilidade a todos e ao nosso trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado. Bem, enfim... Nós estamos na questão metodológica e, portanto, a proposta faz sentido. Eu creio que a regra destas propostas é ou há consenso ou então, no mínimo, teríamos que ter maioria para deliberar sobre elas, porque a decisão final, penso, compete ao plenário. Penso eu, espero não estar a dizer nada de errado, mas penso que compete ao plenário, em relação à suspensão ou qualquer outra decisão desse tipo. E, portanto, enfim, a deputada Maria Mortágua é claríssima na sua proposta, ou seja, não fazer. E sobre ela temos que decidir já, porque das duas uma, ou a mesa sai daqui hoje, ou amanhã, ou logo poder ser, para ver com os serviços da Comissão se começamos a contactar as pessoas e a chamá-las para vir cá, ou então se as começamos a calmamente a contactar para virem só em setembro. E, portanto, a proposta da deputada Mariana Mortágua não pode ficar sequer para uma próxima reunião, porque temos que saber já se vamos começar a estabelecer o calendário para julho e vamos tentar, como eu tinha inicialmente sugerido e pensado, mas não quer dizer isto que esteja contra qualquer outra proposta, mas como tinha inicialmente sugerido, tentarmos fazer o maior número de audições possíveis em julho, ou se, pelo contrário, vamos aguardar até ao início de setembro para começarmos as audições, pressuposto que a Comissão teria que deliberar e levar a plenário o logo possível uma suspensão. Sr. Deputado Oblávida.
Sr. Presidente, apenas para dizer que compreendo aquilo que a Sra. Deputada Mariana Mortágua aqui disse, até porque nós também temos sentido o efeito de estarmos a receber, há um mês para cá, uma quantidade bastante significativa de documentação que temos procurado analisar, embora de facto é preciso reconhecer que é muito extensa. Em todo caso, julgo que nós temos aqui já uma base de trabalho inicial que todos os grupos estão já a inteirar-se, como é evidente, e portanto temos também aqui já um conjunto de audições consensualizadas. Haverá seguramente um segundo momento, por aquilo que nós já vimos de todos os grupos, onde com grande probabilidade aparecerão mais alguns pedidos de audições, em função também daquilo que é dito e referido pelos diferentes depoentes, e por isso eu diria que nada nos garante que em setembro tenhamos todos tido o tempo necessário para fazer todo o trabalho de casa, e sendo certo que eu acho que o mês de julho é um mês que a Comissão pode utilizar para fazer o máximo número de audições que conseguir. Como é evidente, o objetivo também não é fazer as audições todas às três pancadas, como se costuma dizer, sem conhecimento de causa, mas eu acho que temos um mês inteiro pela frente que devemos aproveitar o máximo que pudermos para também para que a Comissão possa cumprir o mandato que teve inicial. Estarmos a 2 meses e meio do fim do mandato da Comissão e estarmos desde já a dizer que vamos precisar de suspender prazos ou de prorrogar o prazo e ainda nem sequer termos começado a fazer audições, é que me parece que seria um bocadinho estranho, mas em todo caso, compreendo aquilo que foi aqui referido, mas eu preferiria que o mês de julho pudesse ser utilizado para fazer o máximo número de audições, até para que agosto pudesse ser um mês desejavelmente mais calmo para todos os grupos parlamentares.
Muito bem. Mais alguém sobre este ponto em concreto? Sim. Sr. Deputado José Magalhães.
Presidente, como sublinhou, não é possível evitar este ponto. Colocado, não é possível evitá-lo. E eu gostava de dizer, estivemos aqui a trocar uns murmúrios e a proposta, compreendemos perfeitamente a proposta da deputada Mariana Mortágua, ela é até saudavelmente politicamente incorreta e talvez profética e realista, porque julho é para muitos meses de férias, e isso não depende de nós, portanto, há uma gestão de calendários que é independente da nossa vontade e, portanto, não podemos garantir resultado, só podemos garantir tentativa e, portanto, é natural que aquilo que ela acaba de dizer acabe por acontecer como realidade e não como profecia. Agora, julgo que não devemos contribuir em nada para gerar qualquer equívoco, sempre facilmente gerível por forças que nós não controlamos, sugerindo que queremos abrandar o esforço ou diminuir. Portanto, julgo que devemos fazer o máximo possível em julho e completar em setembro. E nenhum de nós é capaz, a esta hora, de medir o que é que vamos conseguir em julho e completar em setembro. Ninguém é capaz de fazer isso. Se alguém for capaz, eu quero contratar essa pessoa, porque ela tem capacidades de vidente.
Sr. Deputado, pode ser que a gente ao longo dos trabalhos descubra essa pessoa e ficamos já com alguém com a merecer pelo menos uma medalha de mérito, portanto será um sinal de distinção. Mas, enfim, deduzo que o Sr. Deputado António Proa, não sei se quer pronunciar sobre esta matéria, se continuar já ou aguardar para depois.
Sr. Presidente, suscita a minha intervenção, para que também fique claro, vamos lá ver, pareceu-me da minha preocupação relativamente à celeridade dos trabalhos, nomeadamente à metodologia utilizada quanto à ordenação das audições, que pareceu-me que era claro que nos parece que devemos aproveitar todo o tempo que temos, que é escasso, e não antecipar a nossa incapacidade de cumprir o prazo. E nessa medida, acho que devemos pelo menos fazer uma tentativa, sendo certo que poderemos vir a ser confrontados na sequência das o Sr. Presidente há pouco utilizou a formulação requerer dos requerimentos da presença do conjunto de personalidades que votámos aqui, poderemos ser confrontados com a impossibilidade de nas datas sequenciais corra tudo bem e portanto podemos vir a ser confrontados com alguma dificuldade. Agora, acho que não devemos deixar de começar por tentar cumprir aqui com algum esforço este calendário, portanto eu acho que devemos começar desde já as audições.
Sr. Deputado, eu peço desculpa realmente do instar a usar da palavra, mas a ideia é só esta, era para perceber que consenso já tínhamos pedido que não havia, mas era para perceber se tínhamos uma maioria para a qual obviamente a palavra do PSD era indispensável, ainda que numa comissão de inquérito seja deputado a deputado, mas uma maioria para a qual o PSD era necessário, clara, a favor desta continuação, que eu acordo que se deva fazer, e o argumento, enfim, que o deputado José Magalhães aqui aduziu, parece-me da maior relevância, até porque as forças não se manifestaram muitas vezes, da única vez que se manifestaram, manifestaram-se de forma muito injusta e muito ingrata, e esperemos que isso não venha a acontecer novamente, com a ideia de que a Comissão não está a fazer o que tem que fazer, ou não quer fazer os seus trabalhos, ou está a adiar, ou qualquer coisa. Deduzo também, pelo que eu percebi, do que disse o Sr. Deputado António Proa e o Sr. Deputado Lobo D'Ávila, que a proposta que fazem é para seguir a ordem dos nomes pela ordem que ela está. De resto, penso que isso já tinha sido dito antes, ou seja, começarmos por ouvir os chefes militares, depois todos os responsáveis políticos, a seguir os presidentes das comissões de contrapartidas e, por último, todos os restantes, o que inclui empresas privadas, outros responsáveis, enfim, o que estiver para ser ouvido, não é? Portanto, é isso que está em cima da mesa. E ouvi-los, obviamente, e isto aplica-se unicamente aos responsáveis políticos, do primeiro para o último, ou seja, a terminar no atual Ministro da Defesa e a começar no mais antigo dos Ministros da Defesa em relação a estes mesmos programas, não é? Portanto, é essa a proposta que está em cima da mesa. Há alguma objeção a esta metodologia? Não há, portanto, considero que a metodologia está também aprovada. Chama a atenção dos seus deputados, que vamos tentar marcar, obviamente, enfim, eu vou pedir, penso que será de, mais não seja de bom tom, pedir aos serviços que tentem fazer aqui uma calendarização comigo e depois ainda chamarei pelo menos os coordenadores, ou pelo menos os coordenadores e a mesa, não vá haver aqui, enfim, algum partido ou algum parlamentar que queira alegar dias particularmente importantes para que essas audições não se possam realizar e, portanto, teremos isso em conta, mas depois numa reunião mais fechada, não obstante, qualquer coisa queiram dizer já. E, portanto, basicamente é essa a ideia. E, portanto, em relação ao resto, enfim, vamos ver da disponibilidade e vamos ver se esperar ter boas respostas e boas disponibilidades. Chama a atenção que, de grosso modo, havendo disciplina da parte dos grupos e dos senhores deputados, se os grupos e os deputados forem disciplinados, antevejo que no mínimo cada audição 2 horas e meia. Por uma estimativa, se for disciplinada, não é? Ou seja, se cada um cumprir e respeitar os tempos a que tem direito, sem obrigarem o Presidente a fazer de árbitro, de cronómetro na mão permanentemente, não é? Portanto, se conseguirmos conter no mínimo 2 horas e meia para cada audição. E, portanto, é mais ou menos com isto que estamos a contar. Sr. Deputado António Proa.
Sr. Presidente, parece-me muito, muito acertado, aliás, como não podia deixar de ser, vindo do Sr. Presidente, a sugestão quanto a tentarmos fixar dias preferenciais para a organização da vida dos senhores deputados. Eu acho que devíamos tentar organizar, de facto, quais os dias dedicados às audições para os senhores deputados poderem planear as suas outras atividades, naturalmente, mas faremos isso numa reunião, como o Sr. Presidente sugeriu, e bem, mais de coordenadores. Mas há um outro aspecto que me parece importante, agora que vamos iniciar os requerimentos para a presença das personalidades que aprovámos, que tem que ver com os quesitos que aprovámos. E importava também definir se eles são enviados previamente às personalidades que vamos ouvir ou não. Parecer-me-ia que podia ter alguma utilidade, alguma vantagem que pudesse ser dado conhecimento às personalidades que vimos ouvir, porque isso permitiria eventualmente alguma melhor sistematização, independentemente das questões que livremente cada senhor deputado poderá colocar durante a audição, mas poderia ajudar a sistematizar a exposição das personalidades que vamos ouvir. E, portanto, a sugestão que eu dava é que, quando da comunicação para a presença na Comissão de Inquérito, pudesse ser dado conhecimento dos quesitos que foram aprovados na Comissão. Muito obrigado.
É uma proposta do Sr. Deputado António Proa. Existe alguma objeção em relação a esta proposta? Não, não há nenhuma objeção e, portanto, assim se fará e será enviada a lista de quesitos para as personalidades que ouviremos aqui na Comissão. E, portanto, nós vamos brevemente e rapidamente, hoje não, porque, enfim, tenho eu ainda uma outra reunião, e amanhã há debate do Estado da Nação também, e, portanto, há seguramente os deputados que têm outras coisas, mas é amanhã, ou mais tardar, ou isso, nós arranjaremos um momento qualquer para termos uma pequena conversa e para acertarmos já nos primeiros dias, até para poder ser enviada já o requerimento ou notificação aos primeiros a serem ouvidos, que são os chefes militares. Está bem? Penso que por hoje não há mais nada. Muito obrigado, Srs. Deputados.